Audiobook Grátis apresenta Era um Momento Verde, o momento do aperitivo outrora absinto, hoje uma série de envenenamentos de cores variadas e de nomes ingleses, a que a leve estética sim inventiva dos cafés e das confeitarias continuava de chamar sempre o momento da água glauca. Por hábito, sentara-me a uma das mesas do terraço de confeitaria, os olhos perdidos na contemplação de avenida, aquela hora vaga tão cheia de movimento e de ruído. No asfalto da rua era a corrida dos carros, apitos, trilos, largo bater de patas de cavalos, chicotadas estalando no pelo das magras pelecas dos tílburis, carroções em disparaanla, que cornetas de automóvel buzinando arredas, gente a correr, ou parada nos retugios, à espera de um claro para poder passar, o estrepito natural do instante, a hora da noite nas cidades. Nas calçadas uma dupla fila de transeuntes sempre a renovar-se, o cinema colossal, domes das classes mais diversas, operários e dandies, funcionários públicos e comerciantes, ociosos e bolsistas, devagar ou apressados ao lado de uma multicor galeria de mulheres, a teoria infinita do feminino para todos os gêneros, pequenas operarias, cocotes notáveis, senhoras de distinção, meninas casadeiras, simples apanhadoras de amor. As sombras, a princípio de um azul furtureaceu, depois de um cinza espesso, tão preguiçosamente espalhando o veludo da noite na silhueta em perspectiva das grandes fachadas. À beira das calçadas, a pouco e pouco os pingos de gás dos combustores formavam uma tríplice candelária de pequenos focos, longos rosários de contas ardentes, e era aqui o estralejamento surdo das lampadas elétricas de um estabelecimento mais adiante, o incêndio das montras faiscantes, de espaço a espaço as rosetas como talhadas em vestes de arlequins dos cinematógrafos, brazonando de pedrarias irradiantes as fachadas. Ah! Os contos de fadas que são as cidades. Os meus olhos se fixavam na confusão mirionima das cores, vendo em cada roseta um caleidoscopio, sentindo em cada tabuleta o sonho postiço de um tesouro de Golconda, a escorrer para a semi-helicidade da noite cascatas de rubis, lágrimas de esmeraldas, reflexos cegadores de safiras, espelhamentos sáudios de topázios, e eu recordava outras cidades, outras casas, o eterno Buleiarde, suprema orquestração do bom gosto urbano. Que fazer? Os meus olhos descansaram na multidão. Algum tempo depois, reconheci, como tendo perdido alguma coisa, os olhos à procura, o nariz ao vento, o delicado Oscar Flores, um ente muito mifino, muito sensível, do qual diziam horrores e que de resto parecia ter nalma um fatigante segredo, os segredos fizeram-se para ser contados. Tudo ai de ocasião. Que estaria Oscar Flores, com a sua palidez e as suas lindas mãos, a procurar assim? Esperei alguns minutos brilhando a ver se via a causa daquela ilicção e por fim, quando o jovem se resolvia a continuar, chamei-o ruidosamente. Ele voltou-se, como se fosse apanhado em flagrante. Estava visivelmente contrariado, vem daí tomar um aperitivo. P, não, obrigado. Tenho que fazer, pois se já perdeste a pessoa a quem acompanhavas? Viste? Fez ainda mais palido vi, isto é, sossega, vi que procuravas alguém. Li teve um suspiro, deixou-se cair na cadeira. Já agora tomava um cocktail. O seu caso, porém, era outro. E fechou-se num silêncio nervoso, cortado de sobressaltos, alheado de mim, o seu habitual silêncio em todas as rodas, como sempre à espera de um sinal misterioso para partir e desaparecer. Olhei-o então com vagar. Cra encantado, mente lindo com o seu ar de adolescente de vero em nan aí, neso, a pele morena, o negro cabelo anelado. R como devia ser feliz assim rico e belo, com a sua a bengala de castão de turquesa, a gravata presa de um raro esmalte, a atitude inquieta de um prince-rei de assassino e radiante, o Oscar Flores. E falando per é de uma lua S. Mais caro e a de se é te é a e é a 2H0 dentro da noite em vão tanto mal dele. Disse-lhe, íntimo e confidencial, então, Oscar, onde estás? E barra por isso que te caluniam. É pé e é neodímio n r ad, o y do pisa. B mais des a imicanid adni dai di, a. Tornou sorrindo, ainda falam de mim? Ah, cada vez mais. Eis o leitmotiv da falta de que assunto. De resto há sempre na voz do povo um pouco de razão. Estou a acreditar que realmente tens um segredo. Ora os segredos deixam-se para as mulheres e para os homens sem interesse, os vírgula homens vulgares. Ah, mas não tenho segredos, protestou cansado. Tenho apenas a mais estranha moléstia nervosa, que ninguém sabe. Curioso, hein? Diante de mim toda a gente sente a anormalidade, outra esfera, outra vibração. Que será? Os mais espessos, e dessa espessura intelectual se faz a opinião da massa, pensam logo nas degenerações normais, no centro das loucuras que é a cidade. E não é nada disso, é outra coisa, é a minha moléstia. A existência concentra nela, no desejo de domá-la e na irresistível vontade de satisfazê-la. Tenho isto quatro dado, tenho lido, tenho feito observações a ver se encontro outro tipo igual. Absolutamente impôs, se véu, tomou um golo de cocktail com evidente prazer, sorriu mais acalmado. NZ, todos pensam que é um segredo porque ninguém imagina. É eu sofiro desde criança. Aprim, Cipio, na mais tenra idade, apareceu como scan, ridalosa precocidade até a adolescência tive-o como um crime horrível, castigo e prazer do pecado. Com a razão, porque eu sou um sujeito muito razoável e muito refletido, vim a descobrir que era um desequilíbrio dos sentidos, a exaltação lírica, o desenvolvimento assustador de um dos sentidos, capaz de dominar os outros, submetê-los e virar aos poucos em fonte de todos os prazeres, em único foco das sensações agradáveis, em tirano da impalpável luxuria. Y, já de certo conversaste com os artistas jovens, os que falam na realização da arte, no ideal que jamais se corporifica e é na nossa alma como perpetuo sonho irrealizável. A minha moléstia, o meu desequilíbrio, o império de um único sentido no meu organismo e nesta sensibilidade caldeado numa ascendência de requintados, deu-me da vida em tima uma prévia noção incorpórea, deslocou-me para um mundo de fantasia exasperante, fez-me o lascivo da atmosfera, o gozador das essências esparsas, o detalhador do imponderável, o impola é azai e o empsanado rae. Lio. IEF igual é de ras de, pi. Eai neu e api é exa. DNM, U, RD atuon e leg cata e o CR a desgado da miragem da vida. Emborquei tranquilamente o veneno que me tirava o apetite, e murmurei, 4, meu caro Oscar, tenho uma profunda sim empatia por ti, em primeiro lugar porque és belo, e em segundo porque tens espírito, em terceiro F porque nem a beleza nem o espírito conseguiram ir rua-te 4 atroz banalidade de ser totalmente infeliz daí o poder ouvir sem comentário todas 5 as narrativas lindas com que me queres honrar. Que tédia, 14 já dentro da noite que se teu desequilíbrio é de fato de uma psicologia muito subtil, muito trabalhada. Oscar teve um gesto de impaciência, quando digo. E tão inverosimel que ninguém acreditaria. Entretanto tens diante de ti o homem que analisa o seu tormento e não lhe resiste. Sabes que é o sentido soberano? O olfato, apenas o olfato. Sou como o escravo, o ergastulado do cheiro. Tudo é cheiro. E o cheiro que guia, repele, atrai, repugna, o cheiro é o condutor das almas. As nossas impressões são filhas do cheiro que actua como a luz e muito mais porque há cegos e não há ser vivo que não respire e não sinta o cheiro plasma, porque está no ambiente. Os caracteres dos homens são feitos de essências, as profissões dão aos entes certos e determinados cheiros. Vive 8 dias numa casa de perfumes ou no boudoir de uma mulher galante, e as tuas ideias tomam o aspecto de ideias com pó da ros, de ideias efeminadas, mei despreceli para uma certa roda pueril. Sente o cheiro dos marinheiros, com o cheiro do mar e 3 ou 4 escaú. Pó arlás de cheiros de olhos refrescados pela viração larga. Um homem sensível não pôde viver muito tempo nesses lugares porque o cheiro permanente dá-lhe como uma continuidade da visão oceânica em um estado trepidante que lembra vagabunda, gente de grandes navios por mares ignotos. A alma, a dos entes revela-se pelo cheiro. A das coisas tão raso mais bebem, só pelo cheiro, conheço os interiores das casas, o gênero, a classe das pessoas que as habitam pelo ORT a ILP, o SD. E evo mais e mais R. Mais se cedilha, prini y a e cheiro, como de olhos fechados dir-te-ei a casa vazia apenas aspirando-a. Posso mesmo dizer-te que cada cidade tem um cheiro próprio, e que eu o sinto ao aproximar-me, ao saltar no desembarcadouro, cheiros que conseguem dar a impressão seral dos habitantes, cheiros honestos, cheiros voluptuosos, cheiros de seio, mas, realmente, é delicioso. E atroz. A hiperacuidade de um sentido dirigida com estética. Eis o homem dos perfumes. Maior que não me fales de perfumes, do perfume com a significação normal de extracto fabricado para o mercado. E outra coisa. Sou a vítima do cheiro. Para mim não há cheiros repugnantes, há cheiros desagradáveis. Tenho a sensualidade dos cheiros os mais diversos, do cheiro da terra, do cheiro da erva, do cheiro dos estábulos e do cheiro das rosas. Como comecei a sofrer desse desenvolvimento paroxismado do sentido olfativo? Sei lá. Não foi o perfume, foi a extensão vasta dos cheiros que não são perfumes. Em criança, antes de levar qualquer gulodice à boca, instintivamente cheirava a dolhos cerrados, para sentir bem e prelibar deliciosamente o prazer de degustá-la. Depois, quando me tomavam ao colo, ao beijar-me, achava sempre meio de cheirar, de aspirar as pessoas agradáveis. Cada pessoa tem um cheiro diverso. Na minha infância perversão, céu há de fato? Surgiu ensinando-me todo o pecado. Gostei da carne porque cada nuca é um pouco do olor da natureza, e há bocas que são como orquestrações de odores. Ah! Esse tempo ainda ingênuo, esse tempo instintivo. Eu me envolvia nas roupas brancas que as raparigas já tinham usado, pendia para as cabeleiras com tal anciã aspiradora, tinha uns modos tão pouco normais que a família se assustava e as raparigas achavam uma infinita graça. Ah! Que pequeno vicioso! Clás diziam convencidas de que eu gostava apenas do cheiro das suas roupas. Não era, porém. A minha nervosa e olfativa se acentuava cada vez mais, cada dia mais com caráter desabridamente sensual, e já rapazola, não distinguia o que me poderia conceder o prazer, a erva molhada, o cheiro dos estábulos, um cheiro de nuca, um cheiro de corpo, e já começava a sentir as cruciantes necessidades de certos cheiros, que eram tão violentas quanto a fome ou o amor. Então era preciso aliar-me, deixar a roda dos conhecidos, sair por aí, a ver se descobria o cheiro que eu precisava, o cheiro que não sabia qual era, mas devia tranquilizar-me. Tinhas a obsessão de um cheiro nunca sentido? Exatamente. Ainda era romântico e até aos 18 anos tentei com um pouco de literatura e alguns conhecimentos químicos, o prazer dos perfumes, dos cheiros artificiais. Arranjei catálogos, estudei longamente, tive baterias de perfumes em frascos de cristal, fiz como todo sujeito lido em L.R.S. o Dentro da Noite 2H5 livros franceses, a Sinfonia dos Perfumes, a Alegoria dos Perfumes, a Pintura Sugestiva dos Perfumes, combinando essências, renovando as camadas da ar do aposento com pulverizadores cheios de misturas sabias ao lado de incensários a queimar olências exóticas. Era perturbador e era irritante. O meu olfato desejava, tal as maraionas que a sorte eleva ao grande luxo, excessos de natureza, virilidades do ambiente. Esses perfumes que as mulheres usam, esses perfumes com que vocês se civilizam e se friccionam são ignóbeis. Na composição química da enorme quantidade por mim aspirada senti apenas que poderia fazer um catálogo, dividindo em classes d'almas a diversa temperatura, perfumes quentes, semi-oleosos, perfumes tépidos, perfumes frios. Os perfumes de Albigante dão sempre a impressão de calidez, de calor opressivo. Os ingleses e os americanos fazem-nos frios, desses que a gente ao aspirar pensa em águas geladas e madrugadas hibernais. Meia dúzia de refinados franceses conseguem a meia temperatura, evolando-se lentamente. E há também os medíocres, os reles, os que lembram montras de boulevards em bluffs de luxo e de conforto, elegâncias por todo o preço de armazéns duvidosos. Quer uns quer outros, entretanto, acabaram por me fazer mal, dores de cabeça, apertões nas temporãs, uma impressão angustiosa de acachapamento. Mas era muito artista. Um amigo, de volta do Oriente, trouxe-me então uma coleção de perfumes eram maravilhosos. Andei doente lá, morno, com uma alma de serralho e de mel por aspirar um frasco de essência de rosas. Esses perfumes entravam-me no crânio como estofos bordados de pedraria, como broquês incrustados de semas coruscantes. Deixavam-me sonambúlico, com frases de antifonário e sonhos de rosas de Shiraz, de Kernar, de Kashmir. Vi então que a minha doença não amava as concentrações mais ou menos industriais. Princípio encantador, havia as flores, sim, as flores, amei as flores, tateando na sombra do mal. As flores são as caçoulas dos perfumes naturais. A natureza condensa nelas o olor das suas paixões, a alma dos seus desejos, as recordações de tonturas, de frenesis ou de grandes repousos celestes. Não sorrias. O que eu sinto não o diz em palavras. E preciso descobrir frases prismáticas como certos cristais e véus à luz do sentimento, que percebe para além das coisas visíveis. Os deuses gostavam de perfume, se o perfume exorta e exalta. Por que lisonjear os deuses com perfumes, se não tivéssemos a ideia do sacrifício, do grande pecado da natureza, que ele representa? Há flores cujo perfume é cínico, outras cujo cheiro é banal, outras cujo olor se celestiza, outras ainda que nos dão desesperos de carne. Cá possível ter lapela uma gardênia sem sentir cefalalgias, horas depois? E possível cheirar certas rosas sem odiá-las? Mas, meu querido, procuras apenas pretexto para dizer coisas infantilmente interessantes. Olha, Isa 4, e mais ao Etecos região autônoma ao Atida 4 Poem PS região autônoma Ustá. Pveneringono PR Azad 1 IA e 7 PH e a AUAS, R dentro da noite DT que antes de ti outros estetas falaram. Odiar as rosas. Sim. Odiá-las. Há flores carnudas, as rosas rosas, as rubro-negro como sangue coagulado, que a gente aspira, absorve o odor, cheira, cheira, e depois estraçalha com ódio porque prometem mais do que dão, porque deixam em meio o gozo, não nos completam o prazer anunciado pelo cheiro. Ah, essa aflição que dá aos sentidos o cheiro de algumas flores, as violetas, cujas emanações são como sons de violino em noites de luar, as tuberosas, crispantes de cio, as rosas chá que cheiram como carnes morenas, o resedá, a flor do resedá que o fezensá que cantou idiotamente num trocadilho e que entretanto guarda um frio e exasperante odor de germe fecundante, cheiro de marfim raspado. E, para notares a correspondência de cheiros idênticos nas coisas mais diversas, a flor que cheira marfim, é também, cheiro resumo do cheiro inicial da vida, irmão odor do odor da semente criadora, estranhamente perdido entre as ervas. Oscar caíra num abatimento. Eu começava a temer o delírio. Então, se não amas os perfumes que te fazem mal, se odeias as flores que te exasperam, em que consiste o desproporcional domínio do oleato sobre os teus sentidos? E de certo um estado de anemia, uma grande fraqueza que te adoece e te faz sensível aos odores. Não amas os cheiros, temes todos os cheiros desde que eles se especializam, se individualizam, ao contrário, fez, de novo animado, ao contrário. Tenho entre mim e a vida comum como véu de talagar se espessa. É tudo quanto na vida se faz, eu sinto pelo cheiro, pelos cheiros, como um céter humano, amarrado à corrente da conveniência. E a existência de miragem olfativa, uma existência em que os cheiros vistonam ambientes, descrevem as almas dos tipos que me rodeiam, dão-me sensações de cor, porque há odores de todas as cores e de sons, de músicas, porque cada cheiro é como um som diverso e o cheiro da baunilha é bem uma nota bemolada diversa do cheiro do cravo vermelho, esse sustenido de clarim, de gosto, porque os cheiros têm gosto de excitação, porque todos os sentidos calcados por tamanha acuidade vibram a arcada furiosa de um desejo incompreensível, perpetuo, demoníaco, no meu pobre corpo. Oh! Não estejas a olhar para mim assim irônico. Há uma íntima correlação entre as sensações do homem normal, que o faz amar a harmonia das coisas e o faz pensar na beleza esplendente. Quando ele ama e sente assim, na floração da arte, que é o arrimo da vida, minhando o seu pensamento subtil e vaga essa misteriosa afinidade entrelaça os sentidos, para que o homem sinta numa curva de anca a música das linhas, na carne de uma espadua o perfume da rosa, no entreabrir de um lábio o sabor dos frutos, na criatura que se desnuda o bruto. Desejo cego, cãos das sensações. Quando é como eu, porém vítima de um só sentido, morbidamente dentro da noite dois as absorve os outros e leva louco, no delírio perpetuo, a tentar reaver a harmonia. Daí, de aí, fez Oscar afastando nervosamente o coquetel em meio, daí para minha sensibilidade compreender que a natureza é inconsciente, que todos esses perfumes elas os espalhou brutalmente, desvairadamente, e que só um instante a razão lhe voltou, quando fazia a carne, quando criava a criatura, onde todos os cheiros da terra se encontram em suaves nuanças. O que eu amo é o olor da carne, sempre uma orquestração, uma sinfonia de recordações de outros cheiros, o cheiro das bocas, o cheiro dos cabelos, o cheiro das nucas, o estonteante cheiro das axilas. Há cabelos, sabes? Que relembram o aconchego harmonioso dos ninhos dos pássaros, cabelos em que a gente se perde como no imenso oceano de olências reparadoras, cabelos musicais que fazem pensar em manacás e em magnólias, cabelos que são o tecido de todos os cheiros reconfortantes. Há carnes douradas, carnes feitas de leite e de sangue de cerejas que ao aspirar as pensam pobre no descanso dos bosques, em ragais, em fraldas rusticas, em grandes abraços pagãos sobre as liras. E as bocas? Já reparaste nas bocas? Há bocas quentes e frias, bocas sem cheiro algum, e bocas que quando falam junto a ti têm um cheiro íntimo de rosa murcha, quando te beijam parecem feitas de pétalas de tosas, e quando as sugas transfundem a alma como uma essência especial que parece o mel feito de todos os perfumes dos campos. As criaturas são as ânforas da harmonia dos cheiros. Cada carne tem o seu corpo odico que é o cheiro, cada ser faz-me sentir a alma pela veste incorpórea do cheiro, desse cheiro que cada um tem próprio e jamais igual ao do outro, do cheiro que se procura para aquietar e amar, realmente, com um pouco de toilette, cada qual faz o seu cheiro. Não barra vertical. Não é isso. Talvez pela toilette e a perfumaria sejam indiferentes as formosas mulheres que deixam rastileus de perfumes industriais e parecem feitas para os retractos de Eleu ou do Amoedo. Não as amo, porque, maceradas de essências, com os vestidos pulverizados de perfumes, a boca lavada por águas e pós brilhantes, os lábios carminados, a face empoada, são como os manequins da moda. O cheiro é a alma dos seres. Elas atogam a alma no artificial para encantar os simples, os brutais. Os meus instintos gelam-se, morrem em frente dessas baiadeiras mascaradas com a máscara transparente de outros cheiros. Houve um silêncio pesado. Ah! Disse eu vendo-a expirar a confissão, é grave. Oscar olhou para mim, cândido como Adonis, e cansado como se sustentasse nos ombros o mundo. Barra vertical, por isso, murmurou, procuro, é horrível. Procuro as criaturas simples, as que não se perfumam, as que ignoram o postiço ignóbil da civilização, e guardam o próprio cheiro, as crianças, as adolescências rusticas, as criaturas que saem do banho brilhando mais e cheirando mais, os que não sabem se cheiram bem porque pensam que o cheiro é a falsificação dos perfumistas. Um lindo corpo, um corpo branco, cor de leite, que tem todos os suspiros campinos das boninas, dos malmequeres, das margaridas, o sonho casto das violetas brancas e o anseio tranquilo, o cheiro animal de qualquer coisa que se não sabe. Um corpo moreno, feito de um raio de sol, guardando a carnação das rosas e o cheiro da lascívia. Beijar corpos assim, aspirá-os, aspirá-os. Cá quando há a simpatia do cheiro, que é o irmanamento das almas. Tudo quanto toca a pessoa fica com seu cheiro, o lenço esquecido, um pedaço de móvel. Parta ela, desapareça, cheira aquele pedaço. O poeta sensual já escreveu, ela andou por aqui, andou. Primeiro porque há vestígios das suas mãos e segundo porque ninguém como ela tem no mundo este exquisito, este suave cheiro. Cá é. De chofre, a calentura do cheiro dela, uma onda de gozo nos transmuda, faz-nos reviver delícias e nevroses da gama que se acordava com o teu desejo. E a música mortal? Que digo eu? A roupa? Os trastes? Não. Basta o lábio cansado de roçar, basta o contacto das mãos pelo seu corpo. Nós não conhecemos a própria alma porque não sentimos o nosso cheiro, enigmas para nós mesmos em decirro pipia da barra vertical, dentro da noite fravez. O cheiro dos outros fica, impera. De volta de um cheiro amado, é cheirar as mãos e sentir o olor do amor como um velador nos próprios dedos. Ah! Não! E dizer-te que uma vez, há 4 anos senti esse cheiro, o cheiro do meu amor, numa criatura miserável, dizer que não me lembrou das suas feições pelo muito que me lembro da completa satisfação. Do meu desejo, dizer que nunca mais a vi, que a procuro e jamais a encontro, como queres tu que eu ouça as conversas ou há como queres tu que pense noutra coisa. Vou em busca do meu perfume, do perfume que amo, da urna desse sonho, do corpo dessa alma. E degringolo a razão, a moral, o respeito da sociedade, rolo o abismo dos lugares pouco distintos, dou-me a relações pouco brilhantes, aspiro todos os corpos à espera de um dia encontrar o períume incomparável, a essência doce dessa carne de ouro. Micotoso. A mais rara moléstia que ninguém sabe. De repente, porém, os seus olhos chisparam. Ergueu-se. Sorriu. Espera um instante. Comiu-se apressado. Eu também sorri então. Não. Voltaria. Alguém passara que se parecera com seu cheiro. Pobre rapaz. Talvez fosse na desvai. Rada luxuria o grande sensual do ideal. E talvez. Não, talvez fosse um louco, somos todos loucos, mais ou menos. Foi então que vi serem 8 horas. Como o personagem do poema, Oscar procurava a lua e 5:04 s. Sento e um sete os perfumes no seu cheiro ideal e os prazeres não sentidos, sempre mais amargos e menos com e de lampadas elétricas acendiam a sua reextensão no clarão da luz, a mensageira ar da verdade visível deco soladores. Ergui-me. Já em toda a avenida, sem o carro da Semana Santa Elisio de Carvalho. D.F. Ni. Faze o A, senhor, K1 eu A. A região autônoma A, UST, FR, IR, CETA, F, IES, XAP, ESA nos 1, A. P. Doutor UF, A, IN, UR, AU, ER, I, 7, A, AUT, T, H, ZA. Rio A, DIO, COATA, IEI, I, Q, R, I, 1, UD, PIT, FED, IA, IA, IE, RP, A, RITA, E, 4, B, I, RUP, END, EN, EREMESA, M, LAED, AS, LT, E, A, PAP, R, M, 4, A, S, 4,5%, A, IPA, S, C, A, DO, K, R, T, SAN. E, A, T, ISA. D, IN, A, A, OC, 200 MB, A, T, 4. MT é ba senhor ra a u e r e a n r r d sudoeste p p a p r do u s 2 b o a p l a v d d s d i d d ura e a d a 5 7 a t a e s u d c senhora v da u